Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Archery. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil pela Manoly em 2010, Anatomia da Natação, de Ian MacLeod. É um guia técnico ilustrado dedicado à relação entre o sistema músculo-esquelético e o desempenho nos quatro nados competitivos livre, peito, borboleta e costas. Em vez de tratar a preparação física como um complemento genérico da prática na piscina, o livro procura mostrar quais músculos participam de ações como braçadas, pernadas, saídas e viradas, e como o fortalecimento pode servir à eficiência desses gestos. Sua proposta combina anatomia funcional, treinamento de força e aprimoramento técnico por meio de ilustrações anatômicas coloridas e exercícios descritos passo a passo. A obra não se apresenta como manual de treinamento periodizado, nem como tratado de fisiologia do exercício. Seu foco é tornar visível a ligação entre o movimento de natação, as estruturas corporais mobilizadas e escolhas práticas de condicionamento. Com 200 páginas, atende tanto à consulta de nadadores quanto ao repertório de treinadores, estudantes e profissionais que trabalham com preparação física e prevenção de lesões no contexto aquático. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia funcional como ponte entre movimento e desempenho na água. O eixo central de anatomia da natação é a anatomia funcional. O corpo não é apresentado como uma lista isolada de músculos, mas como um conjunto de estruturas que produz movimentos específicos na água. As ilustrações permitem associar ações observáveis, puxar a água, recuperar o braço, estabilizar o tronco, sustentar o alinhamento corporal ou impulsionar-se com as pernas aos principais grupos musculares envolvidos. Essa abordagem é relevante porque a natação depende menos de aplicar força de modo indiscriminado do que de direcioná-la em coordenação com postura, ritmo e resistência do meio líquido. Um nadador pode ter boa capacidade geral de esforço e ainda assim desperdiçar energia se a braçada não transfere força de maneira eficiente para a água ou se o tronco perde estabilidade, ao tornar essa relação visual. O livro favorece uma leitura mais precisa dos exercícios de condicionamento. Não basta saber que determinado movimento fortalece ombros, costas ou quadris. Importa compreender que função ele pode cumprir dentro do gesto aquático. O material também ajuda a distinguir, em termos práticos, músculos que atuam diretamente na propulsão daqueles que contribuem para controle articular e manutenção da posição corporal. Assim, a anatomia deixa de ser conteúdo meramente descritivo e se torna uma ferramenta para analisar técnica, selecionar exercícios e reconhecer limites de uma preparação fora da piscina. Em segundo lugar, os quatro nados competitivos e suas exigências musculares particulares, MacLeod organiza o olhar sobre a natação a partir dos quatro estilos de competição: livre, peito, borboleta e costas, evitando a ideia simplificadora de que todos exigem o mesmo padrão de força, embora compartilhem componentes como controle do tronco, coordenação entre membros e capacidade de manter uma posição hidrodinâmica. Cada nado combina braçadas, pernadas, rotações e ritmos próprios. O nado livre e o costas envolvem alternância de membros e exigem atenção à continuidade do ciclo de braçada. O borboleta integra os dois braços simultaneamente a uma ondulação corporal característica. E o peito possui uma mecânica de pernada e de recuperação distinta, com maior especificidade de timing. A utilidade desse recorte é mostrar por que a transferência de um exercício para a piscina precisa ser avaliada conforme o objetivo técnico. Fortalecer um grupo muscular pode ser útil, mas a aplicação dependerá de como ele participa do padrão motor do estilo praticado. O livro não substitui a observação técnica individual feita por treinador qualificado, pois diferenças de mobilidade, nível de prática e execução alteram a necessidade de cada atleta. Ainda assim, oferece uma referência visual para formular perguntas melhores: qual fase do nado se pretende apoiar, que região precisa de maior controle e como evitar que um treino em terra reproduza compensações inadequadas. Esse enfoque específico por estilo é um dos fatores que tornam a obra mais útil que guia generalistas de musculação. Em terceiro lugar, exercícios de força vinculados à braçada. A pernada, as saídas e as viradas, além de examinar os nados, a anatomia da natação reúne exercícios de força e condicionamento descritos de forma sequencial. relacionando-os às demandas da prática competitiva. A proposta não se limita ao trabalho dos membros superiores, considera também tronco, quadris e pernas. Regiões decisivas para produzir impulso, preservar alinhamento e conectar a ação de braços e pernas. O livro amplia a análise para saídas e viradas, momentos curtos, mas determinantes em provas de piscina, nos quais a produção de força e a organização corporal influenciam a aceleração inicial ou a retomada do nado. Essa inclusão é importante porque reduz uma visão excessivamente centrada na braçada. Um programa que ignore a capacidade de empurrar a borda, estabilizar o corpo na transição e retomar a posição hidrodinâmica deixa de contemplar ações reais da competição. As descrições passo a passo e as imagens dos músculos em atividade tornam os exercícios mais fáceis de interpretar, mas não eliminam a necessidade de carga, técnica e progressão adequadas. O valor prático do repertório está em oferecer opções, que podem ser articuladas a necessidades concretas, reforçar uma região que participa de determinada fase do nado, equilibrar nas demandas repetitivas ou desenvolver suporte físico para maior qualidade de movimento. O critério sugerido pela obra é funcional, o exercício deve ser escolhido pela relação plausível com a ação aquática, e não apenas por sua popularidade em sala de musculação. Em quarto lugar, adaptação dos exercícios às necessidades individuais e à qualidade técnica. Um aspecto aplicado da obra é a possibilidade de modificar exercícios para direcionar o trabalho a áreas específicas e conectá-lo às necessidades e metas de cada praticante. Essa perspectiva é mais consistente do que adotar uma rotina idêntica para todos os nadadores, pois o volume de treino na água, o estilo prioritário, o histórico de desconfortos. A experiência com força e o objetivo competitivo mudam de pessoa para pessoa. As variações propostas não devem ser entendidas como licença para alterar movimentos sem critério. Em treinamento, uma modificação pode mudar a amplitude, a exigência de estabilização, a ênfase muscular e a tolerância das articulações. Por isso, precisa manter coerência com a função que se deseja desenvolver. O livro contribui justamente ao dar uma base anatômica para essa decisão. Se uma alteração desloca o esforço para uma região que não favorece a meta técnica ou aumenta compensações, ela perde utilidade, mesmo que pareça mais intensa. A individualização também envolve reconhecer que força não corrige automaticamente falhas de nado. Uma braçada ineficiente pode decorrer de coordenação, mobilidade, respiração, percepção da água ou fadiga, e cada fator pede intervenção compatível. Nesse sentido, o livro funciona melhor como apoio à integração entre treino em terra e treino na piscina. Ele ajuda a selecionar meios físicos para sustentar melhorias técnicas, sem confundir condicionamento muscular com aprendizagem completa do gesto. Por último, prevenção de sobrecargas por meio de equilíbrio muscular e execução consciente. A relação entre preparação física e redução de lesões comuns na natação aparece no livro como consequência de um trabalho mais consciente sobre os músculos e movimentos solicitados. A modalidade tem baixo impacto de contato, mas envolve grande repetição de ciclos, especialmente nos ombros, e requer controle coordenado de escápulas, tronco, quadris e joelhos. Por isso, a ausência de impacto não equivale à ausência de sobrecarga. Ao visualizar os músculos mobilizados em cada ação e ao propor exercícios com possibilidade de ajuste, a obra oferece subsídios para evitar uma preparação concentrada apenas nas regiões mais visíveis da propulsão. O princípio relevante é o equilíbrio. Estruturas que geram movimento precisam atuar em conjunto com as que estabilizam articulações e organizam a postura. Ainda assim, o livro não deve ser tratado como ferramenta de diagnóstico ou reabilitação clínica. Dor persistente, perda de força, limitação de movimento ou piora durante o treino exigem avaliação de profissional habilitado. Sua contribuição está em nível preventivo e educacional, ajudar nadadores e técnicos a perceberem que a técnica deficiente e o condicionamento mal distribuído podem ampliar a carga. Sobre determinados segmentos. Em comparação com recomendações vagas para fortalecer o corpo todo, o enfoque anatômico fornece uma lógica mais concreta para revisar exercícios, volumes e qualidade de execução. A prevenção, nessa perspectiva, não é um bloco separado do desempenho. Ela depende de construir capacidade física compatível com os movimentos realmente repetidos na água. Sou. Em conclusão, a anatomia da natação é particularmente indicado para nadadores que desejam compreender melhor a base corporal de seu treinamento. Treinadores que buscam recursos visuais para explicar escolhas de preparação física e estudantes, ou profissionais de educação física. Fisioterapia e áreas afins que atuem com a modalidade. Também pode ser proveitoso para triatletas e praticantes dedicados. Desde que seja usado como material de consulta e não como substituto de avaliação individual ou orientação técnica presencial. Seu benefício mais claro é transformar noções frequentemente abstratas, como força específica, estabilidade e eficiência de braçada, em relações observáveis entre movimento, músculos e exercícios. Isso facilita tanto a comunicação entre atleta e treinador, quanto a seleção mais racional de atividades fora da água. O livro se destaca entre manuais de natação por não se concentrar exclusivamente em regras, táticas de prova ou descrição visual dos estilos. Sua diferença está na integração explícita entre ilustrações anatômicas, exercícios de condicionamento e componentes concretos da performance, incluindo braçadas, pernadas, saídas e viradas. Ao mesmo tempo, seu escopo deve ser compreendido com precisão, não oferece uma solução universal para a técnica, planejamento de temporada ou lesões. É uma obra de apoio funcional mais valiosa quando inserida em um programa que combine prática na piscina, progressão de cargas, observação técnica e atenção às particularidades do praticante. Para quem procura essa ponte entre corpo e gesto aquático, apresenta um repertório especializado e visualmente acessível. Se você quiser apoiar a IAMECLOUD, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!